Muito bem. Muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estando então o nosso órgão colegiado plenamente integrado com seu quórum, eu declaro abertos os trabalhos da nossa sessão de hoje, do dia 29 de abril. Cumprimento os eminentes julgadores que integram este nosso Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimento também o nosso Procurador Regional Eleitoral. Cumprimento também os advogados, as advogadas, as partes, os estudantes que aqui se fazem presentes. Da mesma forma, cumprimento os nossos servidores, servidores, pelo digno trabalho e eficiente que prestam. E hoje, eminentes pares, antes de passar a palavra na forma regimental, como fazemos, né, aos eminentes pares, eu devo registrar hoje que é o último dia de participação do doutor Flávio Berger, aqui, que termina aqui o seu mandato no Tribunal Regional Eleitoral, né? Na verdade, é até amanhã, mas é a última sessão que Sua Excelência participa, é a de hoje. Doutor Flávio, eu quero dizer que Vossa Excelência teve uma atuação exemplar durante todo este período. Todo esse período. Primeiro porque agiu com muito equilíbrio, e em todas as suas manifestações, Vossa Excelência até retirou aquelas críticas que se fazem, às vezes, ao Ministério Público, né, no sentido de que são meros membros acusadores, né, de imputações, às vezes, que são indevidas e tudo mais e tal. Então, Vossa Excelência, com sua atuação, Vossa Excelência demonstra que o Ministério Público tem agido em prol daqueles que são corretos, que agem com licitude e tudo mais, nunca fazendo uma acusação indevida, e, por outro lado, agindo também rigorosamente contra os fraudadores, aqueles que cometem ilícitos e coisas desse tipo. Vossa Excelência teve uma atuação exemplar. Então, tem todas as qualidades, não apenas no lado técnico, mas também no lado moral. Todos os valores que tem. Tá? Então, eu quero deixar expresso que, para mim, eu sei que para todos nós, que vou dar a palavra aos colegas manifestaram, para todos nós, foi um enorme prazer tê-lo integrando esta corte eleitoral. Vossa Excelência participou, né, de diversos atos que nós organizamos, com muitas propostas, uma atuação exemplar, viu? Muito, então, muito bem-vinda a sua atuação. Tá? Meus parabéns por estar aqui, uma satisfação para nós, né? Muito bem. Então, concedo a palavra ao nosso estimado colega, embaixador Sérgio Gama, nosso vice-presidente e corregedor.
Boa tarde a todos. Presidente, cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento aos meus colegas integrantes desse sodalício. Cumprimento também o doutor Flávio. Cumprimento nosso secretário-geral, doutor Vimar. Cumprimento doutores advogados que nos honram com suas presenças e partes. E, senhor presidente, nessa oportunidade, eu gostaria também de ratificar todas as considerações que Vossa Excelência fez no início dessa sessão com relação à atuação funcional do nosso Procurador Regional Eleitoral, doutor Flávio Bering Leite, e dizer que para mim foi um privilégio muito grande não só conhecê-lo pessoalmente, mas trabalhar ao seu lado durante esse período. Aprendi a admirá-lo pela competência, pela lhaneza no trato, pelo equilíbrio, sobretudo no momento em que o Brasil vive um momento de muita angústia, de muito desespero, face a essa crise moral que assola todo o país. Enfrentamos juntos, todos nós, uma eleição eleitoral nesse estado reída, onde a atuação equilibrada do doutor Flávio, representando o Ministério Público, destacou-se de uma forma soberana, equilibrada, separando o joio do trigo, merecendo o elogio dos advogados, diversos advogados que tiveram sustentação oral na tribuna. Enfim, como bem Vossa Excelência enfatizou, ele encarna realmente o espírito do membro do Ministério Público, que é promotor de justiça na acepção da palavra. Ele nunca foi um promotor de justiça de acusação, mas sim um promotor de justiça. Eu, ontem, em conversa cordial com ele, já enfatizava para ele a nossa tristeza em perdê-lo, na expectativa de que ele retorne sempre aqui a esse sodalício. Tomei conhecimento que ele talvez passe a residir no nosso estado em definitivo, ontem nós conversamos a esse respeito. Será uma excelente aquisição que o Espírito Santo consegue trazer de Minas Gerais, se ele consumar essa ideia, e eu faço votos que ele consuma, porque sei que ele aqui já criou raízes, aqui já tem uma legião de amigos que o admiram, como todos nós. Então, doutor Flávio, receba também de nossa parte o reconhecimento, o nosso apreço, a nossa estima pessoal, a nossa admiração pela sua atuação funcional sempre escorreita, sempre equilibrada, que dignifica essa instituição que um dia eu tive o prazer e a honra de servir no meu estado durante 26 anos e até hoje tenho muita saudade e muito respeito pelo Ministério Público. Eu espero sinceramente que Vossa Excelência fixe realmente residência definitiva aqui entre nós, não se esqueça desse sodalício, dos seus amigos que aqui residem, já que Vossa Excelência vai deixar muita saudade. Que Deus possa iluminá-lo na sua trajetória. Foi um prazer muito grande conhecê-lo pessoalmente e trabalhar ao seu lado. No mais, senhor presidente, peço a Deus também que tenhamos uma noite, tarde e noite produtiva de trabalho e lamentando profundamente a saída do Dr. Flávio, mas quero também dizer que nós vamos receber com muita alegria também o Dr. Carlos Vinícius Cabeleira, que é um capixaba e que também é um rapaz sério, né, e que com certeza será também diligente e dignificará a função do Ministério Público, mas quero também já dizer que já estou também com saudade da saída, que também vai tornar-se iminente, doutor Zé Eduardo, que lamentavelmente também dentro de algum tempo vai nos deixar. Ele também tem, na meu sentido, as mesmas virtudes que ornamentam o caráter do doutor Flávio. Muito obrigado, senhor presidente.
Pois não. Doutor Marcos Felipe, tem a palavra.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, municipais, realmente gostaria de aderir às manifestações de Vossa Excelência, tão próprias com relação ao doutor Flávio. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar em duas eleições, né, a eleição 2012 e essa agora. E toda despedida realmente é sempre triste, né? Mas como nós falamos, encerra-se um ciclo, né? E nós temos sempre que tirar desse ciclo que se encerra as melhores lições, os melhores aprendizados. E realmente a passagem, eu posso resumir na minha compreensão, eu posso resumir o doutor Flávio como uma pessoa elegantemente combativa, né? Ou seja, uma personalidade tranquila, ao mesmo tempo que firme nas suas posições, mas uma pessoa realmente, como ressaltou o desembargador Álvaro, equilibrada. Aliás, eu acho que comigo na classe dos juristas, e talvez já fale, antecipe até o que o doutor Danilo falaria, não porque tenho o poder de ler a mente dos outros, mas porque na condição de advogado, o que se espera realmente é um membro do Ministério Público com a personalidade de Vossa Excelência, com o caráter de Vossa Excelência, com a retidão de Vossa Excelência e com esse modus operandi de trabalhar, que em momento algum enxerga nós advogados como adversários, mas como pessoas também que contribuem nessa do que nós chamamos administração da justiça. Então, conversamos muito aqui em várias oportunidades, sobre várias questões eleitorais, e gostaria de dizer que, acima de tudo, aprendemos muito com Vossa Excelência e sentiremos saudade. Esperamos que Vossa Excelência venha aqui nos visitar com frequência. E que daqui para frente, nem sabia, o doutor Sérgio falou, que Vossa Excelência venha residir. Eu também não sou daqui, também sou de fora, mas na verdade eu hoje me considero um capixaba nascido no Rio de Janeiro. De repente Vossa Excelência vire um capixaba nascido em Minas Gerais. Então me desejo tudo de bom, muita boa sorte, muita saúde, muita paz.
Muito bem. Nosso estimado colega doutor Zé Eduardo.
Isso, presidente. Quero saudar todos os eminentes colegas, os eminentes pares. Também aderir a todas as saudações que foram feitas ao doutor Flávio. Apesar de estar na justiça aqui desde 2000, eu só vim conhecer o doutor Flávio profissionalmente aqui no TRE, né? Mas também por conta da minha carreira, que eu fui para São Mateus e tal, não participei de vara criminal, participei de varas que fui titular de varas que não tinham muita atuação no Ministério Público, juizadas, então, tal. Enfim, mas vim conhecer aqui realmente a nota realmente característica da atuação do doutor Flávio realmente é a serenidade, né? E sobre a serenidade na atuação, né, é bom lembrar que, na verdade, essa serenidade que a gente tanto, o doutor Sérgio falou, o doutor Marcos falou, na verdade, não é mais nada que, nem mais nem menos que expressão do princípio da impessoalidade, né? Ninguém aqui está para defender interesse nenhum, nem mesmo, apaixonadamente, as nossas convicções. As convicções a gente coloca no papel porque é o momento devido, mas ninguém aqui é apaixonado por ela, e trabalhar num órgão colegiado exige realmente esse exercício, né? Saber que nem sempre aquilo que para a gente é mais pura e cristalina verdade pode não ser para os outros, né? E esse exercício de dialética, né, é muito importante, é um grande amadurecimento no trabalho colegiado. O doutor Flávio realmente demonstrou muita maturidade nesse ponto, discutindo tecnicamente questões. Ora, eu já tive a oportunidade de tirar dúvidas com ele, vice-versa, trocando informações, tirando dúvidas sobre esse monstro esquisito que é a justiça eleitoral, digo, porque a gente só vê, a maioria não sei dos outros, mas a gente vem aprofundar os nossos estudos quando entra aqui, né? Antes a gente conhece mais ou menos o direito eleitoral, mas as suas minúcias a gente vem aprender quando precisa estudar e vem aqui no TRE e realmente vem a fundo, vê as resoluções, vê toda a disciplina das leis específicas, né? E realmente é um campo muito árduo e espinhoso. Então, também desejando sucesso da carreira, no restante, e também dizendo que o doutor Vinícius, né, que está certo que vai ser ele, né? O doutor Vinícius, ele também é uma pessoa do mais alto quilate. Foi meu aluno na faculdade, não sei se isso é bom ou ruim, né? Quando a gente começa a trabalhar com pessoas que foram alunos nossos, quer dizer que a gente está ficando velho, mas enfim, foi ele foi aluno de uma turma que marcou época na UFES, a turma dele. Foi processo sexto período em 2001, deve ter formado em talvez 2004. A turma dele foi uma turma que marcou época. Realmente muitos alunos de altíssimo nível. Não tinha um aluno fraco, ao contrário, todos de excelente nível, interessadíssimos. O doutor Vinícius já passou em concurso logo assim que se formou, se eu não me engano, talvez nem 2 anos de formado, ele tenha passado no concurso do Ministério Público, era um aluno muito, como aliás, era um dos primeiros alunos da sua turma, como aliás, todos, era até difícil uma turma, que até difícil dizer quem era o primeiro aluno, porque tão alto era o nível daquela turma. Realmente foi uma turma que marcou época na UF naquela época. Então, tenho certeza que, na sequência do trabalho, também o Ministério Público vai estar muito bem servido com o doutor Vinícius. E, no mais, aderindo a todas as manifestações já feitas e aproveitando para dizer que eu estou adiando o processo número 2 das pautas adiadas.
Pois não. A palavra, o eminente colega, doutor Danilo Carneiro.
Senhor presidente, eminentes pares, é até difícil falar mais alguma coisa a respeito do doutor Flávio, mas eu quero dizer que eu conheci o doutor Flávio pelo papel, muito antes de conhecê-lo aqui. Eu trabalhava num processo delicadíssimo, onde houve uma decisão que me pareceu profundamente injusta, e qual não foi a minha surpresa quando eu me deparo com um parecer do Ministério Público, dizendo que de fato a decisão, abre aspas, não fazia sentido, que a hipótese não era de cassação, que era sequer de aplicação de multa, parecia extremamente contundente, que era muito na linha da minha defesa. Eu fui para Brasília e consegui uma liminar às 11h30 da noite no TSE. A ministra Luciana Loss concedeu. E aquele parecer do doutor Flávio foi decisivo para esse sucesso lá em Brasília. Então, naquele momento eu pensei, quem é esse cidadão? Eu posso dizer que o doutor Flávio, com essa serenidade, esse senso de justiça, ele me aproximou mais do Ministério Público. Porque Se é verdade que uma instituição não pode ser responsabilizada pelo que fazem parte dos seus membros, também é verdade que uma instituição não é mais do que a soma dos seus membros. Então, não dá para dizer que o Ministério Público é muito bom se os seus membros são muito ruins, ou que o Ministério Público é ou o contrário. O Ministério Público é a soma dos seus membros. E o Dr. Flávio teve essa capacidade de encarnar a figura do promotor de justiça, o procurador de justiça, que é efetivamente o que nós esperamos dessa instituição que mudou a história recente do país. Eu digo que eu já estava, assim, há algum tempo, um pouco decepcionado, achando que o Ministério Público tinha perdido a curva. É cíclico. Algumas instituições, às vezes, elas perdem a medida. Elas, até pelo próprio contexto social, elas têm uma tendência de perder a medida. E é preciso que alguns dos seus membros se elevem e tragam os outros para o que seria a curva natural de crescimento, de amadurecimento daquela instituição. O Dr. Flávio é um catalisador dessa mudança na instituição. Quer dizer, assim, com muito, muito orgulho participei aqui, tanto que foi muito comum que todos os membros aqui citassem o parecer do Ministério Público de uma forma extremamente relevante. A cada voto que era proferido aqui, era muito comum que os membros dissessem: o Ministério Público disse isso. O Ministério Público disse aquilo, ninguém desconsiderou os pareceres do Ministério Público, porque Vossa Excelência não se limitou a concordar ou discordar. Vossa Excelência fazia pareceres profundos, detalhados. Então, eu, com tudo isso, eu quero dizer que também não sou daqui, faço voto, sou um baiano, capixaba, já temos aqui o Espírito Santo com essa multiplicidade. Então, doutor Flávio, boa sorte na sua caminhada e espero revê-lo e muitas outras oportunidades. E, senhor presidente, comunico o adiamento. Eu percebi um detalhe agora no voto que realmente eu vou precisar acertar do processo número 1 da pauta de hoje.
Sim. Doutor Elimar?
Boa tarde a todos. Eu gostaria também de endossar todas as manifestações já feitas em relação ao Dr. Flávio. E quero também dizer da minha admiração pelo Dr. Flávio. Eu o conheci há pouco mais de um ano, quando vim para o Tribunal Regional Eleitoral, e aprendi a admirá-lo justamente por conta desse equilíbrio, né, sobre o qual já foi dito assim, pela sua competência, a sua maneira respeitosa e lhana no trato com todos, e dizer que o Dr. Flávio sempre que procurado por nós, que atuamos no NUCOI, no Núcleo de Combate à Corrupção Eleitoral, qualquer assunto que tínhamos a resolver com os demais procuradores que ali atuavam, sempre procurávamos o doutor Flávio, que intermediava, né, essas questões, e sempre nos trazia uma resposta de maneira muito equilibrada e respeitosa. Quero dizer a Vossa Excelência que eu admiro muito essa sua simplicidade, né? Essa simplicidade de que dizia o filósofo Sócrates. Ele disse certa vez que o homem, quanto mais sábio, mais simples ele se torna, porque ele tem plena consciência de quão miserável é a condição humana sobre a Terra. Ao contrário de muitos que, na posição do senhor, se deixam invadir pela arrogância, pela vaidade, Vossa Excelência sempre demonstra essa simplicidade, mas isso é visível em Vossa Excelência, né? E sem abrir mão, obviamente, né, dessa competência que Vossa Excelência sempre tem demonstrado em suas manifestações. Quero parabenizá-lo e dizer que Vossa Excelência vai deixar muita saudade. Eu tenho a dizer. Quero também dizer que vou adiar o número 1 da pauta.
Sim, claro. A gente pediu vista ontem, né? Está recebendo agora o processo ainda. Muito bem. Da palavra, nosso colega
Paulo Dario. Eminente presidente, eminentes membros, senhores presentes, eu também tenho pouco a falar depois de tanto que ouvimos, mas eu sou admirador do operador do direito, doutor Flávio, sou também admirador da sua pessoa, doutor Flávio. Foi para mim sempre um prazer. Quando eu trabalhava com o eminente desembargador Sérgio Gama, o desembargador Sérgio Gama nunca deixou de elogiar os pareceres de Vossa Excelência, sempre me perguntava: Aldari, o que opinou o Ministério Público Eleitoral? Eu gosto muito, dizia o desembargador Sérgio, do entendimento do doutor Flávio, respeito muito, Então, desde quando trabalhava com o desembargador Sérgio, já nutria por Vossa Excelência essa admiração, que só fez aumentar quando passei a integrar a corte. O senhor é um operador do direito de grandes méritos e nós temos imenso prazer de trabalhar com Vossa Excelência. Além disso, é uma pessoa humana também, de grande gabarito, pessoa simples, como falou o doutor Elimar, pessoa cordata, lhano no trato. Portanto, eu só tenho a aderir a todas as manifestações que aqui ouvimos e dizer que o senhor nos fará muita falta e desejar-lhe sucesso pessoal, profissional, e que o senhor continue brilhando em sua atividade profissional. O senhor é um grande operador do direito. Okay? Também queria, presidente, se Vossa Excelência permitir, fazer um registro de que recebi um relatório do Dr. José Eduardo Nascimento, relatório da ouvidoria, na tarde de hoje, tive a oportunidade de lê-lo, é um trabalho muito bem feito, muito bem escrito. Faço aqui meus elogios à Vossa Excelência, Dr. José Eduardo. Obrigado, presidente.
Muito bem. Senhor presidente, aproveitando a oportunidade, pela classe dos advogados, também gostaríamos de fazer uma rápida saudação ao nosso ilustre procurador, Dr. Flávio, inclusive em nome da Comissão de Direito Eleitoral e dos advogados eleitoralistas do Estado do Espírito Santo. Quer dizer que nos associamos às manifestações aqui colocadas e dizer que o Dr. Flávio, na sua passagem pelo tribunal, pôde demonstrar até a nós advogados, adversários em processo, mas nunca adversários no trato social, a lealdade e a fineza no trato. Já foi dito aqui por vários membros dessa corte que o Dr. Flávio assume postura de um promotor de justiça e não de acusador. E isso é verdade, isso é verdade. Esse advogado aqui mesmo teve a oportunidade de testemunhar que o Dr. Flávio não olha a capa do processo, e sim o fato narrado. Procura a subsunção do fato à norma posta. E isso pode parecer estranho, mas é um atributo muito caro a um membro do Ministério Público e, por isso, vemos nele como credor de todas essas qualidades e que torna o processo mais justo, mais ético, mais leal e mais equilibrado entre as partes. Também aqui posso deixar meu testemunho que, numa determinada ocasião, sobre uma questão procedimental no processo que atuamos, numa consulta rápida, informal, ao Dr. Flávio, aqui nessa coxa, ele rapidamente concordou, deve ser feito pregão dos autos, né, sob pena de nulidade, para alertar a defesa de que o julgamento se iniciará. E com uma tranquilidade, com uma serenidade de quem não perquire a condenação, mas sim perquire o triunfo da lei. Então, é nesses termos que, me associando pela classe dos advogados, deixamos a saudação ao Dr. Flávio, rogando, assim como o desembargador Sérgio Gama fez, que retorne ao nosso convívio o mais rápido possível. Para isso, senhor presidente.
Muito bom. Muito bom. Bem, antes, doutor Elimar, quer fazer um pronunciamento? Doutor Elimar?
Obrigado, senhor presidente, o doutor Flávio, em nome dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral, gostaríamos aqui de deixar registrado, propecado, o carinho, a amizade e o trato que Vossa Excelência teve sempre com todos que aqui integram o quadro de servidores desse tribunal e com certeza deixará aqui para nós um vácuo muito grande. Acompanhamos, tivemos a oportunidade de acompanhar todo esse trabalho desenvolvido pelo Ministério Público, junto com sua assessoria, né? De maneira que, como um bom atleticano, né? Ele aqui sempre esteve conosco, com uma leveza de trato, enfim, tivemos a oportunidade por diversas vezes, aqui nesse plenário ou na garagem, trocarmos ideias, conversarmos, às vezes sobre direito eleitoral, sobre a vida pessoal, enfim. Então, de maneira, doutor Flávio, que a partir de hoje, com certeza, para mim, né, agora um posicionamento pessoal, estaremos aqui com o doutor Vinícius Cabeleira, mas sentiremos essa ausência, né, da tua atuação como membro do Ministério Público e como amigo dos servidores desse tribunal. Fique com Deus.
Muito bem. Eu ouço agora o nosso grande, estimado, integrante, doutor Flávio.
nosso procurador.
Será que eu vou conseguir? Quanta honra, presidente, quanta honra, de verdade. Eu já sabendo que isso ia acontecer e que certamente iam me faltar as palavras, eu preparei um pequeno texto. Aqui foi feito ontem, depois que eu saí aqui da sessão, e eu gostaria de ler, senão realmente não, as palavras não vão me sair, não. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, os senhores membros deste egrégio TRE, Dr. Sérgio Gana, Dr. Marcos Felipe, Dr. Zé Eduardo, Dr. Danilo, Dr. Elimário, Dr. Aldari, senhor diretor-geral, Dr. Alvimar Nascimento, na pessoa de quem eu cumprimento todos os servidores desta Casa de Justiça, quero cumprimentar os senhores advogados, na pessoa do Dr. Luciano Ciotto, um cumprimento especial aos servidores da Procuradoria Regional Eleitoral, que hoje se fazem presentes, enfim, cumprimento a todos que aqui se encontram. Hoje encerra um ciclo na área eleitoral. Na verdade, hoje é a derradeira sessão de julgamento da qual participo, pois amanhã é o dia que se encerra o meu mandato. Foram 4 anos de atuação como Procurador Regional Eleitoral, sendo 2 como substituto no biênio 2011-2013 e 2 como titular no biênio de 2013-2015, que ora se encerra. E aqui gostaria de começar a minha breve fala agradecendo, senhor presidente. Agradeço primeiramente a Vossa Excelência pela consideração que sempre dispensou ao Ministério Público Eleitoral. Quero aqui, nessa oportunidade, deixar registrado de público a gestão democrática empreendida por Vossa Excelência, possibilitando ao Ministério Público, para além de suas funções, ser um colaborador dentro do leque de atribuições do próprio TRE nas eleições de 2014. Só para exemplificar, citamos nossa ativa participação nas reuniões do NUCOI e naquelas destinadas ao preparo das eleições, nos mais diversos segmentos. Devemos destacar que pode parecer óbvio que assim seja, essa inclusão do Ministério Público, mas a verdade é que nem sempre foi assim. Portanto, agradeço sinceramente a Vossa Excelência. Agradeço a cada um dos magistrados deste TRE pelo tratamento respeitoso que sempre dispensaram à minha pessoa. Agradeço pela extrema consideração que sempre dispensaram às manifestações do Ministério Público. Aqui estendo os agradecimentos aos assessores dos magistrados, com os quais tive uma excelente relação no trabalho próximo, executado ali no 4º andar do prédio anexo. Não posso deixar de registrar meus agradecimentos também aos magistrados que por aqui passaram e com os quais convivi igualmente de forma harmônica e respeitosa. Desembargadores Pedro Feu Rosa, Sérgio Bisotto e Aníbal Rezende Lima, os juízes federais Eloá Alves e Ricardo Almagro, os juízes de direito Júlio César Costa e Raquel Durão, os juristas Gustavo Holliday e Marcelo Abelha Rodrigues. Também aos membros substitutos, Dr. Ubiratã, Dr. Everton Schwab, Dr. Fábio Klein, Dr. Carlos Simões, e desde já peço desculpas se me esqueci de alguém, pois as conheço as palavras de bate-pronto há bem pouco. Enfim, posso dizer que, embora através de trabalhos independentes e autônomos, pudemos realizar o Ministério Público e a Justiça Eleitoral uma verdadeira parceria em prol do interesse público. Agradeço também aos advogados, com quem sempre tivemos uma relação cordial e respeitosa, apesar de, como muito bem disse o doutor Luciano Ciotto, muitas vezes estarmos em polos opostos. Quero agradecer muito especialmente, mas muito especialmente mesmo, aos assessores da Procuradoria Regional Eleitoral, Cíntia, Marla, Rafael, Gilberto e a Denise, nossa estagiária, e também a todos os servidores e estagiários que passaram pela PRE e que hoje não mais lá se encontram lotados. Muito obrigado de verdade. Vocês foram e são indispensáveis. Todos esses elogios que os membros aqui disseram em relação aos pareceres do Ministério Público, eu estendo a vocês sem dúvida nenhuma. Sempre digo aos servidores diretamente, mas hoje registro publicamente que a assessoria da PRE tem um diferencial em relação às assessorias dos procuradores da República em geral. Com efeito, em razão da rotatividade de procuradores no cargo, acabam por tomar para si uma responsabilidade maior pelo trabalho e acabam agregando uma experiência no exercício da função eleitoral que suplanta, no mais das vezes, a dos próprios procuradores. Agradeço também aos procuradores que me auxiliaram nessa caminhada, Dr. Carlos Vinícius Cabeleira, PRS Instituto, doutora Nádia Machado Botelho, Dr. Carlos Fernando Mazuco. A atuação desses membros foi de fundamental importância para o trabalho desenvolvido pela Procuradoria Regional Eleitoral. Quero agradecer também a colaboração de todos os promotores eleitorais do Estado, que nas eleições gerais, embora não atuem diretamente ajuizando representações, têm uma enorme importância em virtude do conhecimento da demanda local, do contato direto com os eleitores, da atuação emergencial no local dos fatos, etc. Aqui destaco um especial agradecimento também ao coordenador do CAEL, Centro de Apoio Eleitoral, o promotor de justiça Francisco Martinez, pela dedicação à causa eleitoral, a um só tempo consolidando e trazendo as demandas dos promotores à PRE e também exortando-os ao trabalho, em consonância com a coordenação empreendida em virtude de determinação legal pela Procuradoria Regional Eleitoral. Por fim, senhor presidente, quero registrar e consignar à sociedade capixaba que fiz, na qualidade de procurador regional eleitoral, tudo o que estava ao meu alcance. Aqui gostaria de reproduzir uma frase que ouvi no dia da despedida do jurista Marcelo Abelha nesta casa e que se encaixa como uma luva à minha história na Procuradoria Regional Eleitoral. Disse Sua Excelência, abre aspas, aqui dei o melhor de mim, fecha aspas. Esta frase me marcou e talvez tenha mesmo inspirado, sem que ele saiba, de alguma forma, a minha atuação. Digo hoje, sem qualquer dúvida, aqui eu dei o melhor de mim. Tenho certeza. Se não fiz o suficiente, estou certo de que não fiz, não foi por falta de empenho. Em menor parte, foi por falta de uma maior estrutura. E em grande parte, foi porque me falta competência para tanto. Mas empenho não faltou, tenho certeza. A responsabilidade do Ministério Público Eleitoral é realmente grande. Na prática, senhor presidente, é o único legitimado que age em juízo com visão absolutamente isenta. Não que os partidos políticos e as coligações, que também são legitimados à propositura de ações eleitorais, não tenham ampla legitimação. Eles o têm, até porque as ações eleitorais têm natureza coletiva, por natureza. Mas, na prática, o que vemos é que agem, no mais às vezes, em defesa de seus interesses partidários. E assim, resta agigantada a responsabilidade do parque eleitoral. É dentro dessa importância da atuação ministerial que pude vivenciar a responsabilidade de ter em mãos a demanda da sociedade capixaba na seara eleitoral. E pude perceber que o Ministério Público, naquele momento, é, para aquele cidadão que representa, que denuncia uma ilegalidade, a sua única possibilidade. E é assim que vejo o Ministério Público, senhor presidente, um agente da sociedade. Aliás, a melhor frase que já ouvi para definir a atuação do Ministério Público veio do então Procurador-Geral da República, Dr. Cláudio Fonteles. Disse ele, determinada feita, o Ministério Público é o advogado da sociedade. É exatamente assim que vejo, e foi exatamente isso que me fez escolher essa carreira. Não sei se os senhores sabem, mas a minha escolha pelo Ministério Público foi um verdadeiro parto. Eu trabalhava há anos na Justiça Federal, como analista judiciário, e tinha um sonho antigo de ser juiz federal. Ocorre que, quando logrei aprovação no concurso de juiz federal substituto, meu sonho antigo, logrei aprovação também, simultaneamente, no concurso de procurador da República. E aí as coisas mudaram completamente de rumo. Decisão difícil a mim, os todos podem imaginar, mas hoje a reputa acertada. Não obstante o maior respeito e admiração que nutro pela carreira da magistratura, o perfil que me enquadro é, sem dúvidas, Ministério Público. E foi dentro deste perfil que atuei na seara eleitoral. Não pretendo aqui, neste âmbito, detalhar números, áreas de atuação e destacar trabalhos feitos. Não se trata aqui de uma prestação de contas. Esta ocorrerá, sem dúvidas, porque a sociedade tem o direito de saber o que nós, homens públicos, fazemos. Mas ela se dará em outra seara. Aqui, o que pretendo é, de maneira leve, dizer um pouco do que vivi e agradecer por tão boas e agradáveis companhias, mesmo nos momentos mais difíceis que vivemos aqui. É isso. Muito obrigado por isso, por este lado humano, que faz deste tribunal um local diferenciado, como é do conhecimento de todos. Vou sentir saudade de todos, das constantes e belas lições de direito e democracia do Dr. Álvaro, dos pedidos do Dr. Sérgio para que sejamos abençoados por ocasião de nossos julgamentos, da eterna calma, mansidão e paciência do Marquinhos, dos votos apaixonados e perfeitos do Dr. Zé Eduardo, da invejável oratória do Dr. Danilo, mas somente das raríssimas vezes em que acolheu a tese do Ministério Público, da constante preocupação do Dr. Elimar em não ser enfadonho, preocupação que é tão grande, senhor presidente, que ele alterna o uso das expressões enfadonho e cansativo. Tudo isso só para não ser enfadonho. Da eterna insatisfação do doutor Aldari com a posição do seu microfone e da sua expressão de sofrimento toda segunda-feira, em decorrência da má escolha futebolística que fez. O doutor Alvimar, vou sentir saudades de encontrá-lo ali no pé da escada fumando seu cigarrinho antes da sessão. Essa brincadeira é apenas para dizer que levarei comigo um pouco de cada um, na certeza de que é esta singularidade de cada qual a responsável pela riqueza do colegiado. Muito obrigado.
Muito bem, doutor. Mais uma vez, parabéns pela sua manifestação. Mais uma vez, parabéns. Colegas, vamos passar então ao julgamento, né, dos feitos dessa sessão. Nós temos aqui o processo de número 2 da pauta de hoje, que é uma prestação de contas de relatoria do colega doutor Danilo de Araújo.
Julgo, senhor presidente.
Podemos? Ao pregão, por gentileza.
Prestação de contas número 1159-59, classe 25. Remetente, candidata ao cargo de deputado estadual, senhora Joelma Rodrigues Amorim, tendo como advogada nos autos a doutora Fernanda Varela Serpa. Alguém presente pela remetente aqui apregoada? Ausente à parte, excelência.
Senhor presidente, eminentes pares, esse é um daqueles processos em que eu particularmente voto com algum sofrimento, que é essa perda de prazo para a prestação de contas. A candidata aqui apresentou as prestações de contas parciais, zeradas. Quando a oportunidade da prestação final não foi apresentada, eu concedi aquele prazo previsto de 72 horas para que fosse apresentado, novamente não foi apresentado, e o prazo se expiraria no dia 17, no dia 18 a candidata apresentou. O Ministério Público opinou por que fossem consideradas não prestadas as contas, mesmo com o pesar e até de saber das consequências, o prazo é uma matéria extremamente objetiva. Junto aqui alguns julgados, no sentido de que, de fato, a intempestividade gera a consequência da não prestação de contas, embora substancialmente elas estejam nos autos, e diante dessa impossibilidade em relação à norma, eu não tenho outra alternativa senão julgar não prestadas as contas.
Pois não, doutor Sérgio?
O relator lamentando como ele por essa conclusão.
Pois não.
Também, presidente.
José Eduardo. Também. Felimar. Também. Todari. Muito bom. Pois não, essa súmula, então, na unidade, para não prestadas as contas. Doutor Elimar, podemos passar o pregão do terceiro? Da pauta? Prestação de contas, por favor, pregão.
Prestação de contas número 2069-86. Candidata remetente, senhora Luciene Bertolani Moraes, advogada da remetente nos autos, doutora Jane Mara Bolt Vieira. Alguém presente pela remetente? Também nesses autos, ausente à parte, excelência.
Um pequeno resumo do voto. Consoante atestado pela COSIM, a candidata, apesar de devidamente notificada, não apresentou a prestação de contas final. Compulsão dos autos, observei que inicialmente a candidata havia sido notificada por meio de sua advogada, via edital de intimação, publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, para prestar as contas de campanha relativas ao pleito eleitoral de 2014. Todavia, por entender que o termo notificação, utilizado no artigo 38, parágrafo 3º da Resolução TSE 23406/2014, possui caráter citatório, uma vez que é por meio do aludido ato que os candidatos tomam ciência da instauração do procedimento de ausência de prestação de contas e do prazo preclusivo de 72 horas para apresentá-las, sob pena de serem julgadas não prestadas, e que, embora existente a advogada constituída nos autos, não lhe haviam sido conferidos pela procuração acostada à folha 3, poderes específicos para receber citação, conforme preceitou o artigo 38 do Código de Processo Civil, determinei nova notificação da candidata via postal com AR no endereço constante à folha 3 para que apresentasse suas contas de campanha em 72 horas. Ocorre que, apesar de devidamente notificada via postal, a candidata deixou transcorrer in aulas o prazo para apresentação da prestação de contas final referente ao período 2014. E, por esta razão, eu estou julgando não prestadas as contas da candidata.
Prestadas as contas. Doutor Imar, podemos passar para o número 4? Apresentação? Gentileza?
Recurso na representação número 2003-09, representação originária essa da classe 42. Recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorridos. Marataíz Iriri, provedor de internet limitada, e senhor Adriano Costa Pereira, tendo os recorridos como patrono nos autos, doutor Nilton César Soares Santos e outro. Alguém presente para os recorridos aqui apregoados? Ausentes os recorridos, excelência.
Conforme brevemente relatado, tem-se em exame recurso eleitoral interposto em face da respeitável sentença do meritíssimo juiz auxiliar, doutor Biratão Almeida Azevedo, através da qual julgou-se improcedente representação eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral, com fulcro no artigo 57-C, parágrafo 1º da Lei 9.504/97, em face de Marataízes Iriri, provedor de internet limitada, e Adriano Costa Pereira. Em síntese, a representação se funda no relato de que foi veiculada propaganda eleitoral pelo segundo recorrido, Adriano Costa Pereira, por meio de site de pessoa jurídica de sua titularidade, e aqui coloquei o site, consoante demonstra os documentos extraídos do referido sítio eletrônico, constante as folhas 9/10. O meritíssimo juiz auxiliar julgou improcedente a representação por entender que a matéria veiculada no sítio eletrônico de que é responsável e titular o candidato Adriano Costa Pereira não desborda os limites da livre manifestação de pensamento, eis que fomentou apenas o debate político e divulgou, com aparente propósito informativo e jornalístico, comentários sobre os rumos da campanha eleitoral na região. No recurso interposto às folhas 80/83, o recorrente, Ministério Público Eleitoral, alega em síntese que a matéria veiculada no site de propriedade do segundo recorrido configura propaganda eleitoral, eis que apresenta Adriano Costa Pereira como candidato, bem como a sua bandeira no combate à corrupção, ainda que não haja pedido expresso de votos. Aduz ainda que o sítio eletrônico em que foi veiculada a propaganda não pertence à empresa jornalística, mas à pessoa jurídica de titularidade do aludido candidato, ora segundo recorrido. Ao final, requer a reforma da sentença vergastada a fim de que seja julgada procedente a representação, condenando os representados, ora recorridos, ao pagamento da multa prevista no artigo 57, alínea C, parágrafo 2º, da Lei 9.504/97. Em contrarrazões apresentadas conjuntamente às folhas 86 e 96, os recorridos alegam que o site www.maratimba.com constitui veículo de informação que divulga os acontecimentos locais de forma gratuita, propagandas de conteúdo comercial e matérias assinadas por personalidades do município, cujo conteúdo possui caráter informativo e social, e que o material veiculado no referido site foi assinado por um colaborador com intuito meramente informativo, envolvendo candidatos e autoridades políticas que concorreram ao pleito eleitoral. Pois bem, emerge do artigo 57, alínea C, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei 9.504/97, que é vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos. Outro sim, dispõe o parágrafo 2º do retromencionado artigo, que a violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000. Vê-se, portanto, que a utilização de página na internet mantida por pessoa jurídica para veicular matérias ou links contendo propaganda eleitoral de candidato enquadra-se na vedação contida na norma supracitada. Infere-se da documentação apostada aos autos que a matéria foi postada em site de pessoa jurídica, Marataíz Iriri, provedor de internet limitada, nome fantasia, Maratimba Provedor, Wireless, cuja titularidade é do candidato Adriano Costa Pereira, ora segundo recorrido, consoante ele mesmo confessa em sua defesa. Cumpre, entretanto, perquirir se a mensagem veiculada na matéria objeto da presente representação transborda os limites da liberdade de expressão previsto no artigo 220 e artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal de 88, a ponto de configurar propaganda eleitoral, bem como ensejar a aplicação da penalidade supramencionada. Vejamos, pois, a propaganda constante à Folha 9 dos Autos, intitulada, aspas, cresce candidatura de Adriano Maratimba, fecho aspas. Aspas, faltando pouco mais de 2 semanas para as eleições, uma pesquisa chama a atenção daqueles que buscam o voto dos eleitores. Saiu nessa semana que 70% dos eleitores ainda não decidiram em quem votar para deputado estadual e federal. Em Marataíz e região, a aceitação do jovem político Adriano Maratimba, candidato a deputado estadual, tem chamado a atenção da classe política. Os depoimentos estão estampados em apoios visíveis e testemunhais, coisa rara na política, onde as pessoas tendem a retrair-se nesse momento. O médico Julian Max enfatiza, acredita na postura ética de Adriano, que sempre lutou em prol da sociedade, denunciando aqueles que hoje abusam do poder político. Já para o empresário Wallace Apirro, enfatiza, pessoas como Adriano Maratimba me fazem acreditar em um futuro melhor para o meio político. Para a universitária Tamara Silva, acredita na honestidade do candidato que fará a diferença nessa mesmice que se apresenta aos eleitores. Adriano comenta que decidiu engajar-se na disputa política para combater a corrupção. Chega de bater na corrupção apenas do lado de fora. Temos que nos engajar na vida política e fazermos a diferença, sentencia Adriano. Fecho aspas. Prossigo. Analisando detidamente a propaganda acima reproduzida, que contém imagem do candidato, bem como o seu banner de campanha, ao fundo, com o seu número de urna, não tenho dúvida de que a mesma transbordou os limites de matéria jornalística e informativa, ofendendo, por conseguinte, a legislação eleitoral. Isto porque, no meu sentir, apesar da lei das eleições não disciplinar dispositivo que possa afetar a liberdade de expressão ou de divulgação de informações com base jornalística, estabelece regras a fim de assegurar a lisura do pleito e a igualdade entre os candidatos e, por via oblíqua, atingir um bem maior, que é o direito ao pleno exercício da democracia. Nesse passo, verifica que a internet deve ser vista como um poderosíssimo veículo de comunicação, cabendo à justiça eleitoral, usando os meios legais cabíveis, punir os excessos cometidos, buscando o equilíbrio eleitoral e a legitimidade do pleito. Assim tem decidido o colendo Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, cujo julgado reproduz, e nesse sentido eu citei, um julgado do TSE, de relatoria da ministra Fátima Nancy Andrighi, e uma outra decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Mato Grosso do Sul, de relatoria de Elton Luiz Nasce de Mello, peço vênia para não ler, a não ser que alguém tenha interesse. Por outro lado, ainda que haja alegação dos recorridos de que a matéria fora postada por pessoa diversa do representado Adriano Costa Pereira, tendo sido confeccionada por um colaborador do site, e o que o candidato não tinha ciência do que era veiculado, estando afastado da administração do mesmo, não há qualquer comprovação nos autos nesse sentido. Outro sim, considerando que numa cidade do Pó de Marataíz, são poucos os veículos de comunicação na internet dedicados à divulgação de atos locais, considera-se presumível conhecimento dos candidatos sobre o conteúdo político veiculado no site, o qual certamente era acessado diariamente por todos aqueles que concorriam ao pleito e pelos munícipes em geral. Por fim, convém ressaltar que para a configuração da propaganda eleitoral irregular não há necessidade do pedido expresso de voto, bastando apenas para a sua configuração que da mensagem veiculada resulte nítida a intenção de incutir no eleitor a ideia de que aquele candidato é o mais indicado para o exercício do cargo. Nesse sentido, acordo 48.333, TRE Paraná, recurso eleitoral em representação número 15.57.81.2014, 6.16.00.00. Desse modo, arrimado em todas as considerações acima expostas, verifico que restou evidenciado que a veiculação da matéria impugnada, realizada por meio de site de pessoa jurídica de titularidade do candidato, transbordou os limites meramente jornalísticos e informativos, transgredindo a regra contida no artigo 57, alínea C, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei nº 1504/97, ensejando, por conseguinte, a penalidade descrita no parágrafo 2º do referido dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, julgando procedente a representação, bem como condenando cada um dos representados ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000, nos termos do artigo 57, alínea C, parágrafo 1º, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 1504/97, e é como voto.
Pois não. Desembargador Sérgio.
Senhor presidente, acompanho o bem fundamentado voto do eminente relator na íntegra.
Cadê? Doutor Mauro. Doutor Isidoro.
Senhor presidente, eu já proferi voto em matéria assim, muito semelhante, eu respeitosamente vou pedir vista.
Pois não. A ideia é pedir de vista. Doutor Danilo. Consulte os eminentes pares, se há algum feito extra-pauta. Não? Tudo bem. Bom, não temos também nenhum feito administrativo a ser examinado. De modo que, mais uma vez, agradecendo a participação honrosa, brilhante, fidedigna do doutor Flávio, que é nosso procurador, jornal eleitoral, né? Parabenizamos mais uma vez. Então, damos por encerrada a nossa sessão. Né? Agradecendo a oportunidade, podemos aqui estar trabalhando em prol da comunidade capixaba. Muito bem.
Eu me dou por impedido em todos, porque ele é neto do Pergentino, ah, sócio.